Exatamente, Nayan. Este é o tema que nós vamos trazer aqui na programação do Temática. E para isso, vamos conversar com a professora Roseli Schmidt, ela que é a chefe da parte pedagógica aqui da 25ª Coordenadoria Regional com sede em Soledade, para falarmos sobre evasão escolar, sobre o programa que está sendo ampliado para combater, então, a evasão escolar. Professora, então, começando a falar um pouquinho sobre este programa, né, que visa combater a evasão escolar dos nossos alunos. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. De longa data já temos, né, assombrando as nossas escolas, índices de evasão que não são nada confortáveis, né? Nós já sabemos que por N causas, nós temos jovens se afastando da escola, o que não é o ideal. Né? Todo jovem deve estar na escola, onde ele vai receber toda a formação necessária para que ele possa ingressar na sociedade, no mercado de trabalho, enfim, estou preparado para isso. Né? Então, são diversas as ações que se fazem no dia a dia dentro da escola, tanto a nível escolar, quanto coordenadoria, quanto também o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Educação. Hoje nós temos a busca ativa. A busca ativa são procedimentos que as escolas adotam, né, de buscar o aluno que já está com a frequência abaixo do normal. Nós temos um programa de registro de frequência dos alunos, que se chama Programa EASY, né, através do diário online do professor, e esses dois estão interligados. Na medida em que o aluno apresenta 5 faltas consecutivas ou 10 faltas intercaladas, ele já vai gerar um alerta dentro do EASY para a equipe diretiva, de forma que se possa sinalizar a emissão de uma FICAI, né, que é a ficha, né, de acompanhamento dos alunos infrequentes, e aí acionamento de conselho tutelar, que também vai passar a trabalhar junto com a escola e a promotoria pública. Né?
A gente percebe que vocês, enquanto coordenadoria, que a escola tem feito pelos alunos, né, Roseli, tem tentado recuperar esses alunos contra a evasão escolar.
Nós já sabemos que a escola tem feito ao longo dos anos inúmeras ações de forma que o aluno ele volte e retorne para a escola ou que ele nem evada. Que nós tivemos um grande acréscimo nos números de evasões a partir da pandemia. Né? Muitos alunos, ao perder o contato e o vínculo com a escola, não retornaram. Em especial, alunos que estudam à noite, né, tanto de EJA quanto de ensino médio regular e também, no diurno também aconteceu, para nossa surpresa, no ensino fundamental, ou seja, teve uma força-tarefa muito grande para se fazer voltar o maior número possível de alunos. E alguns ainda, por N motivos, se encontram nessa situação.
Quais seriam esses programas? O que dá para destacar como benefício desses programas que o governo está fazendo visando prevenir a evasão escolar?
Então, são vários os programas que o Estado tem. O programa de saúde escolar, que envolve também assistência social, psicólogos. São todas ações que visam, então, atacar as causas dessa evasão. À medida em que o aluno retorna à escola, também é todo um trabalho que se tem que fazer para mantê-lo na escola, para ele se adaptar, para ele poder acompanhar. Na semana passada, o gabinete do vice-governador do Estado lançou novas diretrizes para um programa que já acontece há alguns anos no Estado, chamado Todo Jovem na Escola, que são bolsas que os alunos que estão inscritos no CadÚnico recebem do governo estadual. Eles têm também Bolsa Família, né, Auxílio Brasil, outros nomes, que se recebe do governo federal, mas o governo do Estado, através do programa Todo Jovem na Escola, que é uma iniciativa para evitar tanto a reprovação quanto a evasão, já acontece há alguns anos aqui no Estado. Essas bolsas atualmente são de R$ 150,00. Eles recebem 10 bolsas de R$ 150,00. Na semana passada, esse programa, então, foi apresentado às diretrizes para 2024 e 2026, com algumas alterações significativas, visando mais uma vez, né, evitar essa evasão e fazer com que o jovem, com que a gente retarde a ida dele para o mercado de trabalho. Também porque o Estado está com uma expansão de escolas em tempo integral bastante intensiva, com uma projeção de termos 50% de escolas em turno integral até 2026. Então, paralelo a isso, também temos que intensificar os trabalhos de permanência do jovem na escola, porque o que está impedindo o aluno de permanecer nas 9 horas diárias na escola, nem em escolas que já têm, que hoje já são 111, é justamente a necessidade do trabalho.
Então, vamos explicar aos ouvintes como que funciona este projeto Jovem na Escola.
Esse Jovem na Escola, hoje, o aluno recebe R$150, né? Para pessoas, então, que estão, para alunos que frequentam a partir do primeiro ano do ensino médio, de famílias que estão no Cade Único, ou seja, que tem uma renda per capita de até R$660, que é meio salário mínimo. Ele tem que ter 75% de frequência e hoje esse cartão está em nome da mãe ou de algum responsável legal. O que vai mudar para o ano que vem? Primeiro que o cartão vai estar no nome do aluno, né? Esse cartão não é um cartão que ele vai sacar recursos. Esse cartão é um cartão que ele tem direitos a fazer compras no mercado local, né? Essas bolsas que ele vai receber, né, que é o incentivo mensal, são 10 bolsas. E ele está hoje dividido em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, de acordo com a renda per capita da família. Então, dependendo da renda, o aluno pode receber de R$150 a R$200. Isso são para o ano de 2024. 2025 e 2026, esses valores vão sofrer acréscimos, por isso que ele é progressivo, né? Além dessas 10 bolsas mensais, o aluno vai receber o valor de uma bolsa no início do ano, que é auxílio material escolar, para ele comprar o seu material escolar. Além disso, também teremos a poupança aprovação. O que que é isso? Ao longo dos 3 anos do ensino médio, se o aluno for aprovado, no final do ano ele recebe 2 bolsas a mais do que ele já recebe. Então, se a bolsa dele é de R$200, ele vai receber uma bolsa de 400. Se for de 250, 500 e assim sucessivamente, né? Para cada ano em que ele concluir. Então, ele vai fazendo aí uma poupança que pode estar auxiliando ele depois a fazer um vestibular ou um curso, a inscrição em alguma formação, alguma qualificação, enfim, que da tomada de decisão. E também o prêmio engajamento, que é específico para os alunos do terceiro ano. Aqueles que estão participando regularmente das provas do SAEB, que inclusive iniciam agora no mês de novembro, né? A partir do dia 29 desse mês e vão até 17 de novembro, mais um auxílio de R$100. Então, dependendo do nível em que a família, né, se encontra e do tempo em que ele vai, se ele vai percorrer os 3 anos, hoje esse aluno pode estar acumulando aí uma bolsa, um valor de quase R$ 9.800. Ou seja, é um incentivo para que os alunos permaneçam na escola, né, se dediquem a ela e que com isso vamos tentar, então, diminuir a evasão nas nossas escolas.
E para as pessoas que não se encaixam neste programa, as pessoas que têm mais recursos, que também estão neste número de evasão escolar, o que pode ser feito, de repente, Roseli, para tentar manter essas crianças, esses adolescentes dentro das escolas?
Esse é o nosso desafio constante, né? Como eles não se enquadram dentro do Cade Único, né? Eles não são, esse auxílio não cabe a essas famílias. Então, a escola, o conselho tutelar, todas elas têm que fazer a busca ativa desses alunos. E também um trabalho pedagógico bastante intenso, porque precisa fazer as adaptações. Um aluno que está há 2 meses, 3 meses fora da sala de aula, quando ele retornar, ele vai ter que ter o devido acolhimento, né? A adaptação da proposta pedagógica que venha de acordo com o interesse do aluno, também é um passo importante. Hoje nós temos as trilhas formativas, onde o aluno escolhe, a partir do segundo ano, um bloco de disciplinas que é do interesse dele, da área da matemática, da área das linguagens, ciências humanas ou ciências da natureza, com enfoque dos mais variados, expressão corporal, educação financeira, enfim, ou seja, houve uma reestruturação do currículo do ensino médio para que se tornasse mais atrativo para que esse aluno pudesse permanecer. Há também várias tratativas e também há um programa de expansão das escolas técnicas, né, para que, junto com o ensino médio, o aluno também tenha uma formação profissional. Isso tudo são ações que visam atender também esses públicos que não são atendidos por essas bolsas, que nós sabemos que são bolsas que são emergenciais, né, que são necessárias, mas o mais importante é que o aluno esteja, quando frequentando a escola, recebendo uma proposta pedagógica adequada à sua necessidade.
Muito bem, então, esta foi a professora Roseli Schmitz, ela que é a chefe do setor pedagógico aqui da 25ª Coordenadoria com sede em Soledário, falando sobre este programa, então, que visa reduzir a evasão escolar dos alunos. Para a Rádio Cristal, Carolina Giongo.